Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Viajar pelo mundo dos famosos. E quem nos traz o termómetro desta quarta-feira é a Maria Ramos Silva, editora de Lifestyle do Observador. Maria Ramos Silva, muito bom dia, bem-vinda.
Olá, bom dia.
Olha, vamos começar com o quente. Onde está Cardi B? É isso?
Sim, onde está Cardi B? Já para começarmos com música, sim. A cantora teve que levantar a voz, não em palco, mas para pôr na ordem, leu os autores de uns comentários nada simpáticos. Tudo começou quando ela partilhou uma imagem com a sua impressionante coleção de carteiras Hermès. Mais tarde, apanhou um tweet feroz, um tweet que defendia que as luxuosas Birkin, é o nome do modelo daquelas carteiras, perdem o seu valor quando, dizem eles, as rappers negras dão a ideia que é fácil ter exemplares destes e, portanto, tornam-nas menos exclusivas e, portanto, banais.
Bom, só para nos situarmos, Maria, estamos a falar de malas que podem custar 100 mil euros, mais do que isso.
Estamos.
100 mil euros?
É verdade. Cara.
Alguns, é coisa pouca, não é?
Judita, algumas custam mais que uma casa, é um facto. Podem, de facto.
Guarda-se essas malas dentro de notas de dinheiro.
Exatamente. Exatamente. Pois, portanto, é preciso encontrar dinheiro onde guardar estas malas. É mais
preciso. Exatamente.
Ora, acontece que a Cardi B não só ganha o suficiente, como vocês devem calcular, para encher o closet de carteiras da prestigiada marca, como o seu marido, o Offset, partilhou mesmo a fatura das compras mais recentes da cantora. Ora, o total, vê-se lá em baixo, passa os 110 mil euros, foi o que a rapper pagou por 4 carteiras destas.
Coisa pouca. Mas calculo que aqui o incómodo não tenha a ver sobre essa necessidade de ter que provar se há dinheiro ou não, mas é esse comentário racista, não é?
A Cardi B não entende o comentário, diz que de facto é uma questão que nunca se colocaria a outras celebridades. E sobre o efeito entre o hip-hop e a desvalorização das marcas de luxo, bem, ela ainda vai buscar os números, faz assim uma espécie de fact-check à moda de Cardi B e lembra que na verdade se passa o oposto. Diz ela que quando lançou o hit When Bodak Yellow, que era sobre Christian Louboutin, o famoso senhor dos sapatos, as vendas da marca de calçados pararam 1000%, diz ela, e o mesmo se aplica quando canta I Like Those Balenciagas, aqui falando de uma outra conhecida marca. Portanto, podemos
sim,
agora fazer
canta.
Um outro fact-check. O dela pelo menos aponta para estes valores impressionantes de retorno para as marcas.
Claro, pois não, canta e muito bem, como estamos a escutar.
Enquanto isso,
portanto, de volta à terra, a maioria dos fãs continua mais perto da clássica mala de cartão do que destas malas da Hermès.
É mais por aí. Mas, Tiago, a Cardi B não esquece esses fãs. Aliás, ela primeiro, digamos assim, esfregou-lhes na cara a coleção de milhares de euros, não é? E depois ainda disse que não vale a pena também andar por aí a partir o pescoço ou algo do género para ter uma Birkin. Atenção, que se não puderem comprar uma daquelas, podem ir a uma daquelas lojas começadas por Z, diz ela, que também é bem bom.
Sem
portanto,
dúvida.
E não é?
É, não é. Portanto, mas 100 mil euros por uma mala, só, nem que fosse na mala de Sport Billy, não é?
Essa já é
Sport Billy valia, sim, muito bem visto.
Podes tirar uma casa da mala do Sport Billy.
E se calhar da Linda de Sousa, por uma questão.
Mais utilidade,
também.
Paulo.
Pois.
Maria, vamos ao morno de hoje. Quem é que está no morno de hoje?
Vamos aqui a uma passagem pela realeza. Vamos falar da Rainha Margarita da Dinamarca. Ela é uma personagem curiosa.
Desculpa, ela chama-se mesmo Margarita?
Sim.
Ok, era só para confirmar.
Tem nome de Pisa, é verdade. E é conhecida por ser essencialmente uma fumadora infiltrada. Isso sim, apesar de em 2006 ter passado a fumar apenas em privado. Isto porque é muito engraçado. A própria revista Lancet chegou a fazer um apelo para a senhora deixar o tabaco porque dizia que os dinamarqueses andavam todos a fumar mais por causa dela. Mas bom, ela aos 80 anos apresenta aqui outro dado que nos surpreende. Ela parece decidida a mostrar que domina as novas tecnologias e por isso estreou-se num podcast.
Um podcast, mas ela tem 80 anos, é isso?
É verdade.
Fogo. E olha,
está a funcionar aos 80, não mexe em nada. Isso, senhora.
Mas olha, isto está
quando
na moda,
chegar aos 80,
é?
Vou começar a fumar mais e a beber mais.
E a fazer podcast.
Porque, pá, já cheguei aos... Exatamente.
Olha, mas há
é
mais figuras...
Eles diziam
da
que ele tinha cinzeiros espalhados pelo palácio todo.
Olha, mas já ouvi dizer que há mais figuras da realeza a aderir a estes podcasts.
Ela não é a única. Eu acho que elas ouviram muito. Esta gente andou toda a ouvir muito rádio Observador no confinamento, deitaram mãos à obra, pensaram por que não, se eles conseguem, nós também conseguimos. Olha, a Sarah Ferguson fez uns episódios, não sei se vocês se lembram, até o Príncipe William surgiu num podcast a falar de futebol, alguns ali no verão. Mas neste caso, a Margarita conjuga a sua posição real com as suas áreas de interesse. E o resultado são três conversas em redor de diferentes artes que podem ser escutadas desde ontem. E enfim, se alguém entre o nosso vasto auditório falar sueco, pode ouvir a Rainha falar sobre o quebra-nozes de Tchaikovsky, uhum, como pianista. Depois poderá entrar no mundo do ballet e, por fim, explorar a arte do retrato.
Ok, mas ela não costuma envolver-se como atriz e escritora em alguns espetáculos. Portanto, ela é muito ativa, não é? Até para a idade
ela
que
é
tem.
Muito, é uma rainha muito dada às artes. Ela é, uhum, multifacetada, de facto. E não só essas áreas que tu referiste, ela também já foi cenógrafa e responsável pelo guarda-roupa em alguns espetáculos.
Portanto, fumar faz bem,
em agosto,
não é?
Do ano passado... Sim. Em agosto do ano passado, a revista Vanity Fair publicava, aliás, um artigo muito curioso sobre aquilo que Trump foi poupado quando adiou uma deslocação à Dinamarca. E, portanto, o encontro com uma senhora que fala cinco línguas, até tem um alter ego literário. Portanto, eles ironizavam que, a avaliar pelo programa com que a rainha brindou os Obama em 2009, o atual presidente teria que assistir a muitos bailados, faria extensas visitas a bibliotecas e talvez não tivesse muito assunto para falar com Margarita. Portanto,
puxava de um cigarrinho e aí resolvia-se.
Ou falava da Cardi B.
Por exemplo.
Olha, avançamos no termómetro para o frio de hoje. Onde está o casal Clooney? Porquê?
Mas bem, o casal Clooney, é um episódio que, a confirmar-se, é no mínimo peculiar. Envolve o casamento de Harry e Meghan. A relação começa com a irmã de Boris Johnson, a jornalista Rachel Johnson, que escreveu uma coluna na revista semanal Air Mail. Ora, ela nesse texto, cujo título eu penso que podia ter sido escolhido aqui pelo nosso Paulo, o título é
Exatamente, avança Paulo.
Ah, claro, obviamente.
A fadiga dos sucessos.
Podia, seguramente.
Vocês não perceberam, o Paulo gosta
essa data
dos príncipes.
Ela
faz de conta que não, mas gosta, mas gosta.
Pronto, ela confessa que está assim um bocadinho já aborrecida com estas novelas todas. E ela recorda essa data, em maio de 2018, quando meio mundo das celebridades passou por Windsor para o tal casamento.
Olha,
vocês
exato.
Recordam certamente.
Uhum. Sem dúvida, mas se ela está cansada do par, eu nem preciso ler o texto para saber que deve estar fantástico esse texto e, portanto, podem colocar lá o meu nome. Eu assino aquilo de cruz.
Pronto, está resolvido, não é? Agora imagina quando a senhora conta que corre por aí, portanto ali nos bastidores da alta roda, que Meghan e Harry não conheciam boa parte daqueles famosos que estavam entre os convidados. Diz ela que, enquanto se esperava pelo começo da cerimónia, uma das convidadas perguntou ao casal Clooney de onde é que conheciam os duques, não é? Aquelas perguntas de circunstância que se fazem nestas situações, e a resposta deles foi: de lado nenhum.
Epá.
Portanto, ora, isto é no mínimo...
É no mínimo bizarro, era o que ias dizer, não é?
Portanto,
se eu organizasse um casamento e contratasse gente conhecida como figurantes, dava nas vistas, não é? Mas era só estranho.
Se calhar
foram os furacasamentos.
Não é? Porque normalmente tenta-se poupar na despesa. Agora com a Covid, então, isto não dá jeito nenhum gente a mais, mas parece que foi mesmo o que os noivos fizeram. Agora, segundo a Rachel Johnson, até figuras como a Oprah Winfrey, o David e a Victoria Beckham e James Corden, que também passaram por lá, dificilmente seriam amigos íntimos do casal. Portanto, eles lá se terão aproximado todos durante o copo d'água, dizem até que o Clooney dançou com a Meghan, mas pelo menos até ali não teria havido grande convívio. Portanto, enfim, olha, foram fazer para si uma espécie de museu da cera, não é? De figuras decorativas.
E
para
o catering devia ser bom.
Número.
O catering devia ser bom.
Ah, pois é.
Sim.
Isso. Esta malta pelo croquete.
Não, e a rainha a pagar isto tudo, vocês vejam bem, não é?
Bom.
Muito bem, Maria Ramos.
É depois tem que terá ficado com a cinta, como é que é? Com a liga da noiva, terá havido essa parte também. Não sei, como eles não se conhecem muito bem, se calhar passaram essa parte.
Com o buquê.
Era capaz de ser um momento mais desconfortável, se não tinham essa afinidade, Tiago.
Maria Ramos Silva, editora de Lifestyle do Observador, aqui nesta manhã de quarta-feira, com o termómetro a olhar para as temperaturas no mundo das celebridades. Maria, bom resto de quarta-feira. Beijinhos.
Adeus, bom dia, bom trabalho.
O termómetro está todas as manhãs na Rádio Observador e também